temos condições para iniciar a nossa sessão. Peço aos senhores agentes de autoridade que abram as galerias ao público. Muito obrigado. E a leitura de expediente a fazer, para o que passo a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. E passo a dar conta do expediente que entrou. Proposta de Lei número 53 da Iniciativa do Governo, baixa à 12ª Comissão. Projeto de Lei 398, da Iniciativa do PAN, baixa à 1ª Comissão em conexão com a 12ª. Projeto de Lei 399, da Iniciativa do Chega, baixa à 11ª Comissão em conexão com a 6ª. Projeto de Lei 400, da Iniciativa Liberal, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 401, da Iniciativa Liberal, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Lei 402, da Iniciativa Liberal, baixa à 10ª Comissão. 403, da Iniciativa Liberal, baixa à 9ª Comissão. 404, da Iniciativa Liberal, baixa à 6ª Comissão. 405, da Iniciativa Liberal, baixa à 6ª Comissão. 406, da Iniciativa Liberal, baixa à 6ª Comissão. 409, da Iniciativa Liberal, baixa à 10ª Comissão. 410, da Iniciativa Liberal, baixa à 6ª Comissão. 411, da Iniciativa Liberal, baixa à 1ª Comissão, em conexão com a 6ª. 412, do PAN, baixa à 10ª Comissão, em conexão com a 13ª. 413, do Partido Social Democrata, baixa à 13ª Comissão. 414, do Chega, baixa à 5ª Comissão. Uma apreciação parlamentar. Número 7, do Partido Social Democrata. Projeto de Resolução 313, do PSD, baixa à 11ª. Projeto de Resolução 314, da Iniciativa Liberal, baixa à 11ª. Projeto de Resolução 315, da Iniciativa Liberal. 316, da Iniciativa Liberal. 317, do PSD, baixa à 12ª. 318, da Iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. 320, do PCP. 313, do PCP. 321, do Chega. 322, do Chega. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos iniciar o primeiro ponto da ordem do dia, que são declarações políticas. Para proferir a declaração política do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando éramos crianças, todos sonhávamos ser um dia médicos, enfermeiros, toureiros, políticos, bombeiros ou polícias. Com o desenvolver da nossa idade, são poucos aqueles que conseguem realizar os seus sonhos de criança. A realidade é que nunca conheci nenhuma criança que tivesse o sonho de um dia ser ativista. Tentamos muitas vezes nesta Câmara humanizar as histórias que aqui trazemos para que lá fora entendam de forma concreta aquilo que estamos a falar. E portanto hoje farei também o mesmo e vou-vos falar do Pedro, um super-herói de farda que realizou os seus sonhos de criança e conseguiu o que poucos conseguem, realizar o sonho em duplicado. Ontem falei com o Pedro e disse-me que tinha chegado a casa depois de sair do quartel de bombeiros às 6:30 da manhã. Teve tempo para tomar um banho, despedir-se dos seus filhos e às 9 da manhã entrar na esquadra da PSP, onde é chefe da polícia. O Pedro acumula dois trabalhos, é polícia e bombeiro. Serve a nossa população e nós, os 230, aqui sentados, tantas vezes não pensamos no Pedro e nos Pedros. E nós, os 230, certamente à hora que o Pedro estava na rua a ajudar as famílias depois da intempéria, estávamos em casa a ver um canal de televisão qualquer e a rezar, certamente, para que a intempéria passasse e as vidas se salvassem. Mas a essa hora, o Pedro estava lá fora. O Pedro tem sentido aquilo que é o sistema. É vítima do sistema pela falta de reconhecimento na sua carreira, mas é vítima também porque sabe perfeitamente que os consecutivos governos não governam, não respeitam a coesão territorial, não prevêem planeamento e deixam as coisas andarem. O nosso território tem tido cada vez mais falta de investimento. Não tem coesão, não tem previsão. Diz-se em Trás-os-Montes que por norma são 6 meses de inverno e 6 meses de inferno. Quando nos relembramos que depois vem o algoritmo que diz que afinal até poderia ter ardido 80% mais, ou o algoritmo que diz que 67% da chuva caiu no mesmo dia, terá sido porventura o algoritmo que deu a maioria ao Partido Socialista. É um algoritmo errado. Algoritmo este que tem feito com que o governo vá gerindo à medida e à la carte, de acordo com o que passa às 8 da noite. No verão, discutimos a falta de limpeza das matas. No inverno, a falta de limpeza das sarjetas. Temos um problema de falta de limpeza com este governo. Claramente. A Associação Nacional de Municípios defende mais o governo junto dos municípios do que os municípios junto dos governos. E por isso também tem muita responsabilidade. Mas a responsabilidade de alguns municípios e de alguns presidentes de Câmara não é de hoje. No passado, António Costa, presidente da Câmara de Lisboa, mandou para a gaveta o plano de drenagem de Lisboa e é um dos nomes que deveria ficar gravado nos muros ao nível da cheia, deveria estar gravado António Costa. Mas devia estar gravado também Fernando Medina, o agora Ministro das Finanças, também ignorou por completo o plano de drenagem de Lisboa. Chega por fim Carlos Moedas, que diz que agora é que é. Agora é que é. Em março irá fazer as obras e o plano de drenagem. E diz ao mesmo tempo, quando se passeia pelo meio das cheias, de forma quase populista, em que diz que em 5 minutos ligou a 24 presidentes de junta, diz o agora presidente de Câmara que vai dar um apoio à economia e àqueles que perderam os seus bens, com o valor de 3 milhões de euros. Um número pomposo para quem está lá em casa, que na realidade representa 0,002% do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de euros. De impostos diretos são 497 milhões de euros. 126 milhões de euros do imposto que vocês tanto gostam, que é o IMI. E vamos investir para reabilitar a Casa das Pessoas 3 milhões de euros. Querem o nome? É vergonha. Carlos Moedas, seria caso para dizermos, não são moedas, são trocos o que está a dar aos lisboetas. As contas em que os portugueses já não acreditam. As contas certas deste governo e destes municípios que afinal falham por completo. São as mesmas contas certas que os polícias, os bombeiros, a proteção civil, a polícia municipal, os funcionários municipais, sem condições, sem progressão de carreira, sem melhoria salarial, continuaram naquela noite infindável a dar apoio à população e a lutar pelo património de todos nós. Aqueles que enquanto estamos em casa continuam lá fora. Aqueles que, como Pedro, saem de casa, se despedem dos filhos e dizem até amanhã, meu amor, sem saber se no dia a seguir voltam a casa e voltam a ver as suas famílias. Porque têm como lema vida por vida. E a realidade é que eles dão a vida pela população quando os senhores não se preocupam com coesão territorial, ordenamento do território, planeamento, e se parece algo que não interessa, porque os 230 saímos daqui e vamos felizes para casa. O PSD também grita, e é verdade, poderão vir atrás de nós como têm feito nos últimos tempos. O Pedro e os outros Pedros são aqueles que nós queremos na história de Portugal. São os Pedros que nós acreditamos que em conjunto com o André, com o Pedro, com o Rui, com o Felipe, com o Jorge, farão a história de Portugal. Meus senhores, vocês também fazem parte dessa história. Não se exaltem, porque queremos que façam parte da história. Mas queremos, acima de tudo, que a história mude em 2026, que vocês sejam um capítulo encerrado e que nos permitam escrever as páginas dignas que Portugal e os portugueses merecem e que finalmente se cumpra Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento, presumo que responda em bloco. O primeiro pedido de esclarecimento cabe ao PSD. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, ouvi atentamente as suas palavras e registei que, se calhar, Vossa Excelência, para branquear aquilo que tem sido a incapacidade de prevenção do Governo, resolve atacar o PSD. E resolve atacar o Presidente da Câmara de Lisboa, que prevê um auxílio às pessoas lesadas pelas intempéries apenas igual àquilo que é o valor do Fundo de Emergência Municipal que o Governo do Partido Socialista adota em termos do Orçamento de Estado. 3 milhões de euros é aquilo que o Partido Socialista, o Governo, dispõe em sede de Orçamento de Estado. Para todo o país, critica-se que o Presidente da Câmara de Lisboa possa dotar a mesma quantia só para a cidade de Lisboa. Mas devo dizer, o senhor deputado interviu durante 6 minutos. Em 6 minutos não vi uma única proposta para o país. Apenas dizer mal, 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 criticar e nenhuma proposta. E aquilo que nos diverge de Vossas Excelências é que nós temos propostas, nós temos um plano, nós temos soluções para o país. E é por essa circunstância que nós propusemos em sede de Orçamento de Estado uma proposta para reforçar o Fundo de Emergência Municipal. Foi chumbado pelo Partido Socialista. Nós propusemos o financiamento da vulnerabilidade sísmica para os edifícios municipais que iam passar para os municípios no quadro da descentralização de competências. Foi chumbado pelo Partido Socialista. E é essa circunstância que nós também trazemos. Durante a próxima semana, uma alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aqui é esta Câmara que vai ser discutido, para que possamos ter uma lei do ordenamento do território que possa se deixar das palavras e possa concretizar. E aquilo que fundamentalmente nós não pretendemos é que os acordos para compensar as populações depois de uma catástrofe, como foi a catástrofe de Elsa Fabian, possa apenas ser assinado 2 anos depois das incidências ocorridas na Serra do Caramulo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra também para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, agradecemos o tema que aqui nos traz, pese embora ao Chega, deixa passar ao lado uma oportunidade de abordar de forma séria este tema. E deixa de abordar de forma séria por várias razões que estavam presentes no seu discurso. Desde logo, estar a falar de sonhos e expectativas de vida e virar o exemplo dos toureiros, alguém que faz da vida torturar animal, num tema destes não só é completamente absurdo, como ainda menoriza os ativistas. Claro que ninguém sonha um dia ser ativista, faz parte da natureza de cada um, ponto, mas isso Chega, passa-lhe completamente ao lado. Pois, por outro lado também, ouvimos aqui enaltecer o papel que todos os homens têm naquilo que está a ser feito. Bom, nós reconhecemos o papel que todos têm no socorro e auxílio às populações, mas eu recordo-lhe que este papel não é feito só por homens, também é por muitas mulheres que estão no terreno e nisso não ouvimos sequer uma palavra da parte do Chega. Mas vamos àquilo que é sério, Sr. Deputado. É porque ainda ontem o PAN deu entrada de 3 iniciativas sobre esta matéria e não ouvimos uma única proposta de nenhuma solução apresentada pelo Chega. E pergunto-lhe se estão disponíveis ou não para acompanhar propostas que passam desde logo por reconhecer a importância de algo que nem o Governo fez, nem as autarquias fizeram, que é a declaração de situação de calamidade. neste momento, para se invocar, para se ativar inclusivamente os fundos de emergência municipal, é absolutamente essencial. Por outro lado, também importa colmatar aqui aquela que é a possibilidade do endividamento que as autarquias vão ter para fazer face à situação das cheias, coisa que, sem mecanismos financeiros que permitam ultrapassar o limite de endividamento,